Olá, queridos irmãos, eu sou Adna e estou aqui neste 1 de janeiro de 2023 para fazer uma convocação, convocar meus irmãos para uma guerra diferente. No último podcast eu falei sobre política e disse que teríamos, após as eleições, duas possibilidades: mais 4 anos de misericórdia do Senhor, porque não merecemos, ou 4 anos de despertamento e vigilância. Bom, nós chegamos aqui e estamos aqui para dizer que esse momento chegou. E nos convida a usarmos armas diferentes das que usamos até aqui. Nos últimos dias, presenciamos comícios em cultos que deveriam ser de adoração ao Senhor, aclamamos pessoas como salvadores da nossa nação, engolimos um discurso de batalha espiritual tendo como cabeça um homem e não Cristo. O evangelicalismo saiu deste confronto mais fraco, mais comprometido com o mundo e até infiel. Atribuímos a vitória contra o mal a uma disputa política, como se isso fosse nossa real batalha. Apesar de termos a Bíblia em mãos, escolhemos seguir as narrativas dos poderosos. Soma-se a isso uma atuação do mal mais intensa, tentando roubar a liberdade de expressão que nós temos. Juízes julgaram contra seus próprios valores ou supostos valores. Homens atacaram inocentes em nome de Deus e da ordem. Um sistema inteiro passou a descaradamente tomar decisões arbitrárias, falar palavras falsas, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Ouvi dizer que esta foi a disputa mais acirrada desde a redemocratização do Brasil. Depois de tudo o que vivemos nestes últimos 4 anos, e depois de ouvir um discurso manipulador do atual presidente em sua posse, hoje, eu coloquei um firme propósito no meu coração de intensificar o ensino da lógica com os meninos. A deturpação da linguagem é, de longe, uma das armas mais eficazes para a destruição dos valores morais de um povo. Além disso, ela tem o poder de obscurecer o entendimento, causando divisão até entre os que, na prática, concordam com os mesmos princípios de vida. Nos últimos 4 anos, tivemos que ouvir a torto e à direita palavras fingidas, verdades deturpadas e tiradas do seu contexto. E, para mim, é o pior, a profanação das palavras sagradas. O versículo que diz, o texto de Jesus falando sobre isso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, próprio Jesus, palavras do próprio Jesus, se tornou clichê para atrair os influenciáveis. Lema de um homem que conquistou a devoção de tantas boas pessoas do nosso círculo mais íntimo. Mas não se brinca com a verdade sem que a conta chegue. E o preço dessa linguagem ambígua, dessa deturpação da verdade, é a corrupção da cultura, do povo. O salmista declarou no Salmo 56: todos os dias torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para mal. E foi isso que cansamos de ver e ouvir. A lógica cristã foi solapada, o que resultou num entendimento confuso por parte daqueles que acreditaram nas palavras que provinham de um coração ambicioso. Não há moral cristã sem a lógica cristã. Sem a lógica cristã, o que sobra é a insensatez de uma massa mofa que tem preguiça de usar a mente. Preferem seguir a multidão insensata a considerar os conselhos dos sábios. Que tristeza! Agora, mais ainda, percebo o poder das palavras. O Brasil não avançou nestes últimos 20 anos, porque o que temos visto foi um show de discursos manipuladores para atrair públicos distintos de poder. Os últimos 2 meses nos mostrou como até os que se dizem crer na verdade podem ser manipulados. Deus ordenou em sua palavra: não seguirás a multidão para fazeres mal. Êxodo 23 e 2. Essas palavras deveriam ser suficientes para nos afastarmos dos grandes grupos organizados ou, no mínimo, suspeitarmos dos seus intentos. Essa democracia social é perigosa porque cria um ambiente perfeito para que os que detêm o domínio da palavra exerçam influência sobre os que carecem de maior entendimento. E é envolta em tudo isso que passou, e também no que estamos assistindo hoje, neste primeiro dia do ano, que eu faço um apelo aos pais, aos ouvintes, aos queridos pais e famílias que me ouvem. Nós podemos e devemos fazer diferente com a geração dos nossos filhos. Vamos nos desprender das amarras do politicamente correto, à esquerda e à direita. E vamos criar uma cultura de pensadores independentes, com espíritos investigativos. As palavras carregam poder espiritual. E aqui eu não falo da heresia dos que dizem que o simples pronunciar das bênçãos ou maldições necessariamente acontece. Eu falo do poder que as palavras têm para moldar uma cultura, os costumes e a moral de um povo. No livro Ensinando o Trivium, os autores Blue Dorns, eles escreveram o seguinte: por este poder espiritual da lógica, da palavra, discernimos a verdade do erro. E eles citaram 2 Pedro 3, versículos 14 ao 18. O texto diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, Pedro se referindo a Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Neste texto, somos alertados em relação aos indoutos e instáveis, os que deturpam ou torcem as Escrituras para sua própria destruição. Esse torcer se refere à tortura infligida a uma testemunha a fim de extrair dela uma confissão falsa. Torcer o significado de uma palavra envolve erros em lógica. Meus irmãos, discernimento não é apenas um dom sobrenatural dado a alguns, mas é também prática cristã, buscada através da disciplina pessoal dos seus sentidos. Eu falei sobre os sentidos no primeiro podcast sobre séries que viciam. Falei sobre os doramas e eu dei essa introdução falando sobre o poder dos sentidos, do que entra pelos sentidos. E vejam, o discernimento vem da boa educação, começando pelo básico e sempre progredindo em dificuldade. O escritor aos Hebreus compara essa educação com a alimentação da criança, quando ele corrigiu os irmãos que já deveriam ter conhecimento mais profundo das verdades divinas. Veja o que o escritor falou: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que eu descobri, meus irmãos, nesses últimos anos é que há muitos adultos que são meninos, facilmente manipulados por discursos políticos e pelos movimentos de massas. Mas voltemos ao discernimento que eu estava falando. Vejam, o discernimento pode ser adquirido pela educação, que gradualmente oferece às crianças um ensinamento mais consistente e profundo da verdade. Há o dom espiritual do discernimento, mas há também um ensino constante e consistente da palavra que leva ao discernimento. Os nossos filhos precisam urgentemente da palavra de Deus. Eles precisam conhecer não somente os princípios elementares da fé, mas as profundezas do conhecimento de Cristo. Ter um pensamento claro e não manipulável passa pela vida de observância piedosa da palavra de Deus. Paulo fala, em 2 Timóteo 4, que virá o tempo em que falar a verdade provocará rejeição por parte daqueles que escolhem viver no erro. Mas cuidado, isso pode nos atingir se não formos diligentes para pregar a palavra, insistir nela a tempo e fora de tempo, usando-a para redarguir. A propósito, você sabe o que é redarguir? Redarguir quer dizer dar resposta argumentando. Então vejam, ensinar com argumentos verdadeiros. Os que não foram exercitados na verdade vão, em algum momento, seguir pessoas que acalentarão seus pecados com palavras persuasivas de mentira. E, disse Paulo, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Ora, isso não é um retrato do nosso atual tempo, queridos pais? Será que não estamos mais preocupados com a nossa própria opinião ao escolhermos para nossos filhos o que iremos adotar como conteúdo do nosso ensino? Será que nossos sentimentos não estão dirigindo nossos atos e palavras mais do que a verdade de Deus? Será que nossos sonhos de liberdade não estão nos enganando, oferecendo-nos salvadores que nos enganam com suas palavras? Um sinal disso é o nosso interesse primário pela literatura da fantasia, por exemplo. As histórias fantasiosas. Vejam o que diz o texto sagrado. elas se recusarão a ouvir aquilo que as escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Aqui eu estou comparando várias traduções de Bíblias. Veja de outra tradução. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E ainda outra versão. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. E ainda outra versão. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vejam. Ideias desorientadas, mitos, lendas e fábulas. Você consegue lembrar de alguma coisa? Não é exatamente o que estamos consumindo hoje, seja na forma de literatura, como na forma de produção cinematográfica, como séries, desenhos, filmes. Que geração queremos ter daqui a 5 anos? Jovens que são fortes porque conhecem o Verbo, a palavra, aquele que é desde o princípio, ou jovens fracos, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, que são como crianças levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, de ensinamento, daqueles que pela astúcia e esperteza induzem ao erro. Para vencer este mundo, nossos filhos precisam ter a palavra de Deus neles mesmos e seguir a verdade em amor. Assim eles vencerão o maligno e crescerão em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Qual é a nossa responsabilidade como pais diante dessa agitação que estamos presenciando? Será que é dar opinião? Ou ofender nosso irmão, que é contrário a nós? Compartilhar vídeos pelo WhatsApp ou encher o nosso feed de notícias trágicas sobre política? Meus irmãos, somos chamados a manter o padrão da lógica. Vejam como se dá a nossa luta. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Veja o que Paulo fala, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então vejam, anular sofisma é destruir os argumentos lógicos, levando cativo todo o entendimento é também subjugar todo o intelecto à obediência de Cristo. Nossas armas, como disse os Blue Doors no livro Ensinando o Trivial, as armas da guerra cristã não são as tomadas por forças militares. Nossas armas derrotam os falsos raciocínios, expõem os falsos deuses e capturam os pensamentos e o intelecto para o serviço de Cristo. Olha, isso quem falou não fui eu. Está escrito no livro dos Blue Doors, que todos gostam de ler, Ensinando o Trivial. Fala exatamente sobre isso que eu estou dizendo aqui. Então vejam, não são minhas palavras. Nós estamos perdendo a guerra porque estamos sendo facilmente manipulados pelas palavras de ímpios, homens interessados somente no poder. A nossa guerra, meus irmãos, é cultural e começa em sua casa, na minha casa. Quando escolhemos educar nossos filhos nos princípios da sabedoria de Provérbios, quando filtramos a cultura que enche a mente dos nossos filhos em casa, ela também começa na sua igreja, quando há verdadeiro ensino da palavra, quando há disciplina e comunhão sadia. A estratégia de guerra é lá na sua casa, lá na minha casa, lá na igreja, e não na frente dos quartéis. Nossa estratégia de guerra é o enfrentamento da cultura de modo ativo, desfazendo as ideologias ensinadas nas escolas, nas faculdades, na mídia. Quantos aqui se dispõem a acompanhar seus filhos nas tarefas escolares este ano? Quantos querem fazer um compromisso de deixar e buscar seu filho na escola e depois investir tempo conversando com ele sobre o dia dele? Quantos vão se comprometer com o ensino da palavra e o culto doméstico? Quantos vão se empenhar em manter a fé viva no envolvimento com uma igreja sadia e bíblica, aceitando o ensinamento e a correção de líderes sábios? Quantos vão sair da posição de defesa para atuarem na linha de frente da batalha? Achamos que ocupar cadeiras no parlamento, assumir cargos no executivo, é tudo o que precisamos para transformar a cultura. Mas aí está a prova. Não venceremos se antes não mudarmos os pensamentos que, por sua vez, modelarão as ações dos homens. É fácil fazer coro com a massa, fazer acampamento na frente de locais e vergonhosamente pedir migalhas quando deveríamos manter a postura de súditos do Rei dos Reis, que tem o poder de transformar pensamentos e intenções do coração do homem. Nossos filhos precisam aprender a discernir as falsas palavras e argumentos com lógica, derrubando falsas ideias e filosofias com a verdade. Mas estamos nos lamentando, falando emocionalmente sobre o Brasil que queremos para os nossos filhos, enquanto o inimigo zomba da cena patética de homens e mulheres que se curvam à bandeira, a homens, às coisas, em vez de se curvarem diante da verdade de Deus. Erramos duas vezes. Erramos por não aprender a discernir a mentira da verdade e erramos no modo de convencermos os que se opõem à verdade. A Bíblia diz que não devemos temer nem ficar assustados com as ameaças da mentira. Ela nunca nos chama a ocupar uma posição de vítima, como também não nos chama a um enfrentamento vale tudo. Há um modo, e ele é educado, humilde, respeitador, em mansidão. A resistência do cristão é diferente da do mundo, bem diferente. Ela começa quando reverenciamos a Cristo como Senhor no coração, preparando-nos para responder com mansidão a qualquer pessoa que nos questionar quanto à esperança que há em nós, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra as nossas escolhas, pelo fato de vivermos em Cristo, fiquem envergonhados. Quem escreveu isso foi Pedro, você pode ler na sua Bíblia. Ah, meus irmãos, como tudo isso é diferente do que estamos fazendo. Que lições preciosas estamos negando aos nossos filhos quando escolhemos viver pelos nossos métodos ou pelos modos dos homens maus que nos usam para a sua própria promoção? Somos a única mente que de fato pensa nesse mundo, porque nós temos a mente de Cristo. Somos o povo que deveria discernir tudo e de ninguém ser discernido. O povo que deveria moldar o mundo com a palavra da verdade e não ser moldado por ele. O povo que foi chamado para ser sal e luz, mas não um sal sem sabor, não uma cidade luminosa entre as colinas. Não é de qualquer modo que exerceremos a nossa influência. Terá de haver esforço, desgastes e, principalmente, muita humildade para reconhecermos que a verdade está além de nós, das nossas opiniões pessoais, dos nossos afetos e sentimentos. A verdade, ela é uma pessoa, que é também o Verbo. Que revelação maravilhosa! Verdade e palavra são a mesma coisa em Jesus. E é justamente isso que vem sendo atacado no Brasil de forma mais intensa nos últimos 20 anos. Meus irmãos, leamos mais a Bíblia. Leamos como nunca lemos. Vamos memorizar, vamos inculcá-la nos nossos filhos, em nós também. Vamos espalhar a palavra. Deixemos de lado as fábulas e os contos e vamos voltar ao primeiro amor, a verdade que nos liberta. Ela não precisa de enfeites, ela precisa ser vivida, ensinada e falada. Vamos mudar as estratégias de guerra e adotar as estratégias de Deus. Vamos agir na massa, como fermento, ensinando, pregando, relacionando-nos pessoalmente com todos, com toda longanimidade e amor. Veja que o fermento, ele tem uma ação diferente da massa. Ele age de forma diferente. Então é dessa forma que o crente age. Nada de pedir fogo na cabeça dos inimigos. Nada de pedir que Deus destrua. Nada de ofensas, de memes, de zombaria. Que vergonha para nós. Nada de ataques pessoais contra irmãos. Nada de mandar recados na internet. Nada de opinião vazia e cheia de sentimentalismo barato. Vamos aprender a raciocinar, a debater, a explicar com bons argumentos as verdades de Deus. Afinal, não é disso que tanto falamos em nossos círculos? Convido cada pai e mãe a juntarem-se a mim nesta nova forma de combate. Nosso sacrifício é vivo, é santo e é agradável a Deus, que é uma adoração que usa a mente, a razão e não toma a forma nunca deste mundo, não usa dos seus recursos. Não mente, não briga, não ofende, não fica choramingando com pena de si mesmo, não procura saber da sua própria grandeza e poder, que não busca elogios, nem investiga sua própria glória. Até porque quem investiga sua própria glória não tem glória. Jesus é o nosso exemplo. O Evangelho de Mateus, nos capítulos 12, 19, 21, 22 e 23, contém um pequeno manual de argumentação lógica. Vamos lá ler. Vamos estudar e orar para que Jesus nos capacite para esta boa obra. Ele é exemplo de como se comportar diante do poder humano, como entrar e sair no meio das pessoas do mundo. Ele é um modelo de quando falar e de quando calar. E para concluir, eu quero fugir um pouco do tópico em questão para desenvolver outro tópico dentro do mesmo tema. Quero lembrar-lhes que Jesus nos ensinou que os bons e os maus governantes, todos, são servos do poder que vem do alto. Ele até inocentou o tirano da culpa, entregando-se para sofrer a pena na cruz. O discernimento da palavra nos faz entender, pela própria história de Jesus, que até quando presenciamos maus governantes executarem suas injustiças, os observamos como meros mortais, cumprindo as ordens de Jesus. Deus não nos chama a tomar o poder, nem mesmo a pregarmos o evangelho em cima de tribunas parlamentares. Deus tem pessoas que Ele chama para isso, mas não é esse o foco. O objetivo último das nossas ações é que haja espaço para vivermos com liberdade para Cristo, servindo no mundo. Não é uma ação cristã nacional para todos, mas uma ação que não exclua Jesus da vida, que esteja em todos os lugares. E para concluir, não paralise diante do mistério dos destinos inesperados. Não substitua o trabalho de pensar pelo apelo ao fatalismo ou ao mistério. Ah, isso é mistério de Deus. Não. Toda autoridade serve a Cristo, com ou sem conhecimento disso, e pode ser fiel ao seu chamado ou não. Ser fiel é uma escolha, e se essa autoridade escolher fazer as coisas do seu modo, ainda assim o Senhor será glorificado no testemunho do sofrimento dela mesma e da comunidade que ela serve. Deus é soberano e faz com que todas as coisas redundem em glória para o seu santo nome. Apeguemos-nos a Ele. Tenhamos cuidado para não nos agarrarmos a homens falhos, aos que não foram fiéis no cumprimento do seu chamado, associando-se ao mundo nos seus métodos, constituindo-se assim um inimigo para Deus. Nós somos servos de Deus quanto à autoridade final. Se falhamos, há esperança. Ele promete que se nos aproximarmos dEle, Ele se chegará a nós também. Então purifiquemos as mãos, nós que pecamos, e os que de nós usou de engano, limpe o seu coração. Lamentemos e choremos. A infidelidade converte o riso em pranto, a alegria em tristeza. E esta é a causa dessa tristeza de hoje. A infidelidade é o chamado que Deus fez. Mas há uma saída, e está no caminho da humilhação diante da presença do Senhor. Ele promete nos restaurar para sermos novamente servos fiéis, comprometidos apenas com o serviço a Jesus, Senhor sobre toda autoridade, aquele que no fim de todas as coisas, todo senhorio, autoridade e poder terão que se curvar diante dele, reconhecendo sua suprema autoridade. Somente ele é supremo, não o povo, não o presidente, não os magistrados. Supremo é Jesus, o sustentador de todos os homens, por meio de quem foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todos os poderes, e todos os poderes subsistem por Ele e para Ele. Ele é o cabeça do corpo, é a nossa suprema autoridade, e em tudo Ele tem a preeminência. Todos servem a Ele, bons e maus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Entender a natureza do poder que há no mundo é entender que todo poder emana de Deus e que todas as coisas, no final de tudo, hão de convergir para Cristo. Nós, que somos seus, que somos de Cristo, temos que lembrar que em outro tempo nós também éramos estranhos e inimigos no entendimento, como agora são os que negam em suas obras más. E, por termos alcançado esta graça, nosso dever é agora iluminar os olhos do entendimento dos que ainda não conhecem a verdade, tendo o cuidado de permanecermos fundados e firmes na fé, não nos movendo da esperança do evangelho que temos ouvido. Este evangelho deve ser pregado e ensinado a toda criatura que há debaixo do céu, insistindo a tempo e fora de tempo. Quer seja de direita, quer seja de esquerda, todos precisam ouvir essa verdade, todos precisam ter os seus entendimentos iluminados. Sejamos sóbrios, vamos sofrer com a cabeça erguida as aflições que nos esperam, fazendo a obra de um anunciador da verdade, usando as palavras, não da sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus, com demonstração de espírito e de poder. Que Deus nos ajude e nos use para a sua glória. Eu desejo um feliz 2023 para todos. E eu sou a Adna e foi uma alegria compartilhar com vocês essa mensagem. Que Deus venha nos abençoar. Se quiser me encontrar na internet, é só acessar o site femininamulher.com.br e todas as nossas redes sociais, Feminina Mulher Cristã, ou o meu próprio Instagram, AdnaSB, no Instagram e no Facebook. Que Deus lhe abençoe. Até lá!